Todo povo tem o governo que merece. Se nossos políticos roubam, a culpa é nossa que os elegemos. Aliás, o Congresso é a representação do povo. Se está cheio de bandidos, é porque nós somos assim. Posso entrar? Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Antes de começar o show, um recado. Preparamos um resumo do roteiro deste programa com as principais ideias apresentadas. É um guia para você complementar aquelas reflexões que o Café Brasil provoca. Para baixar gratuitamente, acesse o roteiro deste programa em portalcafebrasil.com.br/571.
Olha, já vai começar o programa.
Não, não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não, não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não, não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
E quem vai levar o e-book Me Engana Que Eu Gosto é o Edson Schneider.
Oi, Luciano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala é Edson Schneider. Sou um ouvinte seu já de longa data, 9 anos. Acompanho o Café Brasil. E eu estava ouvindo uma mídia curta que você lançou esses dias aí, que você fala da formatura da sua filha, que o pessoal não respeitou o juramento. E eu fico um pouco chocado com essas coisas, porque eu gosto desse cerimonialismo com significado. E certamente um juramento tem um significado, tem a sua reverência que é peculiar e o seu grau de responsabilidade. E o que eu vejo uma geração mais recente é exatamente um que eu chamaria de uma irreverência irresponsável. E isso é muito ruim, porque ser irreverente pode até ser bom, depende por que ponto de vista e a que se está confrontando ou criticando. Então a irreverência por si só ela não é ruim, mas quando ela é aliada à irresponsabilidade, aí se torna ruim, se torna prejudicial para a sociedade como um todo. Então, e eu vejo isso nessa sociedade atual, nos adolescentes, nos jovens, que é uma irreverência irresponsável. Não é só uma irreverência, mas é uma irresponsabilidade, uma falta de compromisso, uma falta de engajamento, responsabilidade. Eu fico imaginando, pergunta aí para esses amigos que estavam com você lá na pizzaria, se eles gostariam de ser tratados por um médico que agiu da mesma forma, ou que age da mesma forma diariamente, de forma irreverente e irresponsável perante o seu juramento de médico, e que não está nem um pouco preocupado com a saúde dos seus clientes, dos seus pacientes, daquelas pessoas com quem ele toma contato e trata, mas está preocupado só com o dinheiro que ganha, está preocupado só com o seu próprio nome, a sua reputação. E aí, que tal? Vamos ser irresponsável, vamos ser irreverente e irresponsável? Então tá bom, vamos merecer isso aí. E é o que vai acabar acontecendo, viu? É lamentável, é triste, mas a sociedade caminha em pêndulos, né? Ora num extremo, ora no outro. E a gente, com sabedoria e sobriedade, tenta conviver entre os extremos e ter um pouco de parcimônia, de bom senso, para conquistar um país melhor, um presente melhor, né? Não é só um futuro melhor, mas um presente melhor, melhorar a nossa qualidade de vida e daqueles que nos rodeiam. Então, eu acho que é isso aí que esse pessoal precisa ouvir, viu? E não é uma questão de ser um tiozão babaca que está querendo defender a formalidade, não é isso. Mas é uma questão de responsabilidade e de reverência quando tem que ser dada reverência, é isso aí. Então, parabéns pela sua posição e acho que essa molecada precisa ser confrontada mesmo e acordar para a vida. Porque se não acordarem por bem, eles vão acabar acordando por mal. É assim que sempre acontece. Um abraço e um bom cafezinho para você e para todos nós. Abraço, Luciano.
Que ótima reflexão, caro Edson. Olha, eu vou mergulhar um pouco mais fundo nesse tema hoje, viu?
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
O Edson receberá um kit DKT, recheado de produtos Prudence, como géis lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui, como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então. Lala, você já sacou qual é do programa, né? Na hora do amor?
Usa Prudence, moleque!
E você agora tem um ambiente para mergulhar mais fundo em conteúdos para o crescimento pessoal e profissional. O Café Brasil Premium, a nossa Netflix do conhecimento. Repleta de sumários de livros, vídeos, podcasts, áudios, cara. É um monte de conteúdo, viu? Uma festa para quem quer crescer. Acesse cafebrasilpremium.com.br e conheça a nossa proposta. Junte-se aos assinantes que estão lá praticando seu fitness intelectual. cafebrasilpremium.com.br. Conteúdo extra forte. Esse sonzinho caipira aí é a história de um prego do João Pacífico. Eu já falei dessa música num programa lá atrás, né? Muito bem, mas o Edson Schneider se referiu a um dos episódios do Café Brasil Curto, o novo podcast que eu lancei recentemente, com pequenos comentários de até 3 minutos. No caso, foi esse comentário aqui, ó. Formatura da minha filha num grande teatro em São Paulo, chega o momento mais importante da cerimônia, o juramento. Um aluno displicentemente lê o juramento inteirinho de uma vez só e olha para a turma esperando que eles repitam. Todo mundo cai na risada, gritos, bagunça. O coordenador pede que o aluno leia frase por frase, o que acontece num clima de risos e esculhambação. O sub-reitor, então, diz severamente: "Este juramento é um compromisso ético com a carreira e o futuro de cada um de vocês. Por favor, levem a sério este que é um dos momentos mais importantes em suas vidas." Deu para ouvir o silêncio de perplexidade, mas também o início de vaia, que acabou não se confirmando. Depois fomos comemorar numa pizzaria. Eu era o mais velho à mesa e alguém lembrou a fala do sub-reitor. "Onde é que já se viu? Estávamos em festa e aquele cara não tinha nada que ir lá dar dura na turma. Que absurdo! Olha, eu disse que ele estava certo, que aquele momento era importante e que a zona da molecada apenas indicava que não estavam nem aí com compromissos. Só queriam saber da festa." Quase fui expulso da pizzaria. Como era minha família, eu não fui chamado de conservador, coxinha, fascista, preconceituoso, sabe como é que é, né? E aí vem aquele progressista com seu relativismo. "O que é bom para você pode ser ruim para mim. E assim, o juramento tanto pode ser um valor moral que merece reverência e respeito, quanto uma babaquice de gente velha que tem mais é de ser ridicularizada. Escolha." A facilidade com que descartamos valores morais, basicamente por ignorância, apenas reforça a crença de que eles podem ser substituídos por objetos. E isso destrói qualquer compreensão sobre o que é bom e o que é ruim. Quem vive seus valores agoniza diante de escolhas morais. Os que deixam esses valores apenas pairarem sobre suas vidas nem percebem que essas escolhas precisam ser feitas. E isso explica o Brasil de hoje. Pois é, isso explica o Brasil que está aí, viu? Mas vamos adiante, vai. Essa história da formatura traz à discussão algo que anda incomodando muita gente. Essa crise moral que o Brasil vive hoje, onde Joesleys, Malufs, Temers, Lulas, Renans e milhares de outros desorientados morais pintam e bordam, seria nada mais que o resultado do comportamento de cada um de nós, pessoas comuns, que, tendo a oportunidade, também praticamos nossos pequenos deslizes morais. Essa é a tese que o Leandro Karnal, por exemplo, defende.
Somos uma nação de trabalhadores honestos governados por ladrões. Isso é bom de dizer porque o público adora esse tipo de coisa. Ou seja, nós estamos isentos. O mundo lá em cima é que é o problemático. Eu insisto, eu tenho dito sistematicamente, não existe governo corrupto numa nação ética. E não existe nação corrupta com governo transparente e democrático. É sempre entre governo e nação há um jogo. Então, em nações onde o trânsito funciona, como na Suécia, em nações onde se pagam os impostos mais corretamente, em geral nessas nações, o governo é mais transparente. Então, eu acho que a corrupção é um mal social, é um mal coletivo e não apenas do governo. Como eu disse aquela primeira vez que você citou, eu seria muito feliz se todo o problema estivesse concentrado num partido. Pois bem, este partido não está mais no poder neste momento e as denúncias de corrupção continuam. Então vamos afastar o outro partido também. Você acha que isto nos conduziria ao paraíso? Ou que antes da existência deste partido e dessas pessoas, aqui era terra de gente experimentada na honestidade? Eu vejo corrupção no trânsito, eu vejo corrupção no dia a dia e como professor faz 33 anos que eu recebo atestado médico falso de aluno que perdeu prova. Então, é o governo que está em jogo ou é um comportamento social do qual o governo também faz parte?
E esse som delicioso aí, tão brasileiro, é de 1980. É o Cabaré de Bandido de e com o Dominguinhos. Bem, se o Karnal está certo, a raiz dos males estaria, portanto, na falta de firmeza de caráter do brasileiro, na falta daquilo que chamamos de integridade. Olha, mas isso não é um problema só dos brasileiros, não. Quer ver? Dan Ariely é professor de psicologia e economia comportamental na Duke University, nos Estados Unidos. Lançou um livro chamado A Mais Pura Verdade sobre a Desonestidade, no qual afirma que todos nós somos desonestos. A questão é que nosso comportamento tem duas grandes motivações. Por um lado, queremos nos enxergar como pessoas honestas e honradas. Por outro, tanto quanto possível, queremos atender aos nossos interesses. Através dos resultados de suas pesquisas e de suas experiências pessoais, Ariely analisa atitudes antiéticas nas esferas pessoal, profissional e política, e mostra como esse comportamento afeta a todos, mesmo quando acreditamos ser possuidores de altos padrões morais. No grupo do Telegram da Confraria Café Brasil, um dos confrades publicou um trecho do livro de Ariely, que vou usar a seguir. Chama-se Lições do Chaveiro. Aí ao fundo você ouve dois geniais brasileiros, Dominguinhos e Amandu Costa, com Perigoso, de Orlando Silveira e Esmeraldino Salles. Vamos então ao livro de Dan Ariely. Não muito tempo atrás, um de meus alunos de nome Pedro me contou uma história que ilustra muito bem nossos esforços equivocados para diminuir a desonestidade. Um dia, Pedro ficou trancado para fora de casa e então percorreu as redondezas para encontrar um chaveiro. Ele precisou de algum tempo para encontrar um que tivesse autorização municipal para destrancar portas. O chaveiro finalmente estacionou o caminhão e, em cerca de um minuto, destrancou a fechadura. Fiquei impressionado com a rapidez e facilidade com que essa pessoa conseguiu abrir a porta, o Pedro me disse. E em seguida, passou adiante a pequena lição de moral que aprendeu com o chaveiro naquele dia. Em resposta à surpresa de Pedro, o chaveiro disse a ele que as fechaduras estão nas portas apenas para manter honestas as pessoas honestas. 1% das pessoas sempre será honesto e nunca roubará, disse o chaveiro. Outro 1% sempre será desonesto e tentará arrombar a fechadura e roubar a televisão. O resto será honesto, desde que as condições sejam favoráveis. Mas se as tentações forem suficientemente grandes, também serão desonestos. As fechaduras não o protegerão dos ladrões, que conseguem entrar em sua casa se realmente quiserem. Elas só vão protegê-lo da maioria honesta, que poderia ficar tentada a entrar na sua casa se não houvesse a fechadura. Após refletir sobre essas observações, saí pensando que provavelmente o chaveiro estava certo. Não se trata de que 98% das pessoas sejam imorais ou vão trapacear toda vez que a oportunidade surgir. E sim, de que muitos de nós precisamos de lembretes para nos manter no caminho certo.
Tudo que eu fiz foi para tentar entender. Como se faz pra viver? O que se diz quando alguém vai partir? Tudo que eu quis foi procurar esconder. Tudo que eu sou, tudo que eu fiz, tudo que eu quis, tudo que eu sou. E agora você, que eu sempre quis conquistar, volta pra me procurar. Não sei mais quem sou, onde me achar. Eu me perdi. Vem me encontrar. Sem teu amor, não sei mais quem.
Como o Nico Nikolaevski era bom, cara. Esse som é Tudo Que Eu Fiz, que fala de alguém que se perdeu, que não sabe mais quem é, que perdeu o norte, as referências. Olha, eu tenho a impressão de que é assim que muitos de nós estamos, viu?
Volta pra me procurar.
Durante o período de hegemonia do Império Babilônico sobre a Mesopotâmia, entre 1800 e 1500 a.C., o rei Hammurabi foi responsável pela compilação de um conjunto de leis numa sociedade em que prevalecia a tradição oral de geração em geração. Hammurabi mandou esculpir o código numa pedra, que foi colocada em praça pública para que todos pudessem ver. Por estar esculpido em uma pedra, não era possível alterar o código. Não me lembro quanto tempo eu passei maravilhado diante dessa pedra que está exposta no Museu do Louvre, em Paris. Na parte de cima, um desenho que mostra Hammurabi perante o deus sumeriano Shamash, e no restante, os artigos do código. São 282 cláusulas baseadas na concepção de que, havendo ocasião, surge o ladrão. As punições a furtos e roubos ocupam boa parte da rocha em que estão gravadas. Por exemplo, se o comprador não apresenta o vendedor e as testemunhas perante as quais ele comprou, o comprador é o ladrão e morrerá. E o proprietário retoma o objeto. Sacou? Quase 2000 anos antes de Cristo. Ainda no mesmo livro de Dan Ariely, A Mais Pura Verdade sobre a Desonestidade, o autor conta uma historinha. Aí ao fundo você está ouvindo o Juízo Final, de Nelson Cavaquinho e Elcio Soares, com o violinista francês Nicolas Krasik, que a essa altura já virou brasileiro. Vamos ao texto de Dan Ariely. Jamie tem 8 anos e volta para casa da escola com uma anotação do professor que diz assim, ó: Jamie roubou um lápis do aluno sentado ao lado. O pai de Jamie fica furioso e faz de tudo para dar uma lição no garoto e fazê-lo entender como ficou chateado e decepcionado, deixando-o de castigo em casa por 2 semanas. Espere sua mãe voltar para casa, diz em tom de ameaça para o menino. E finalmente conclui: além do mais, Jamie, se você precisava de um lápis, por que não me disse? Você sabe muito bem que eu posso trazer dezenas de lápis do trabalho. Bom, reconheceu algum comportamento até aqui, hein? Vamos em frente. Jonathan David Haidt é professor de liderança ética na Stern's School of Business da Universidade de Nova York. Seus estudos tratam da psicologia da moralidade, e foi ele o criador da metáfora do ginete e do elefante, que diz o seguinte: 2 sistemas independentes funcionam em nosso cérebro, ao mesmo tempo, influenciando um ao outro. De um lado está a parte racional e reflexiva, de outro a emocional e instintiva, consciente e subconsciente. A primeira pensa e analisa a realidade, e a segunda é movida por emoções, dor e prazer. Quando os 2 sistemas seguem em harmonia pelo mesmo caminho, em busca da mesma coisa, sem conflitos, é uma maravilha. Sabe aquele seu amigo que tem um trabalho que ama? Pois é. Mas quando cada sistema tem suas necessidades, a confusão começa. A metáfora de Haidt diz que o sistema racional é o ginete, o condutor do elefante. E o sistema emocional é o elefante. O elefante é monstruoso, forte e impulsivo. O ginete é pequeno e fraco, mas muito esperto. Por sua inteligência, o pequeno ginete consegue controlar o grande elefante, dirigindo-o e comandando-o. Mas se o elefante decidir tomar alguma iniciativa por conta própria, não há ginete que segure. Mas uma coisa muito legal que encontrei no trabalho de Haidt foram os 5 fundamentos morais para o comportamento das pessoas, que ele aplicou à política, criando os 5 tipos de moralizadores políticos. Veja em qual você se encaixa. Moralizador 1, danos. Sobre se a pessoa prevê ou alivia danos. Favorece virtudes como bondade, gentileza e compaixão e desaprova vícios como crueldade e agressão. Moralizador 2, a justiça. Sobre justiça e reciprocidade. Sobre agir com justiça em relação aos outros e a reciprocidade nas trocas econômicas e sociais. Prefere o altruísmo e a cooperação e desaprova a ganância e a ingratidão. Moralizador 3, grupo. Sobre lealdade ao grupo. Sobre se sacrificar ou não por outros membros do grupo. Entende lealdade e patriotismo como virtudes e deslealdade e divergência como vícios. Moralizador 4, autoridade. Sobre autoridade e respeito. Sobre o respeito às estruturas organizacionais, às instituições e seus líderes. Vê o respeito, o direito e a obediência como virtudes e considera a insubordinação e a insolência como vícios. Moralizador 5, pureza. Sobre pureza e santidade. Sobre práticas do corpo que causem repugnância e doenças físicas e práticas espirituais, como a religiosidade, que ajudam a proteger a alma. Vê a castidade, piedade e espiritualidade como virtudes e a gula, a inveja e a ira como vícios. Conforme os testes que Haidt fez com seus estudantes, a turma progressista da esquerda está mais ligada nos moralizadores dano e justiça do que à autoridade ou pureza. Já os mais à direita dão mais importância aos moralizadores grupo e autoridade do que a dano e justiça. Tá bem, o teste foi feito com estudantes, a garotada cheia de hormônios e disposta a mudar o mundo, nem que seja na porrada. Não foi feito com senhores como eu. E eu descobri que se eu me basear nos moralizadores de Reddit, eu sou de esquerda, cara. Aí eu vou ter que prender meu elefante. É fascinante pegar as histórias que eu contei neste programa, a da formatura, a do chaveiro, a do menino que roubou o lápis e mesmo as grandes corrupções que estamos vendo e aplicar a elas os moralizadores de Reddit. Aliás, tente descobrir quais são os moralizadores que conduzem as escolhas que você faz. Olha, eu sei que esse assunto é muito importante e interessante, e tratá-lo num podcast de 30 minutos é complicado, precisa de um mergulho mais profundo e demorado. Então, deixe-me incentivar você. Acesse o portal cafebrasil.com.br/569 e baixe o resumo deste programa. Tem links lá, por exemplo, para uma página da Texas Tech University, na qual você pode fazer o seu teste para saber a qual dos 5 tipos de moralizadores de Reddit você se submete. Depois, com o tempo, leia o resumo com cuidado, parando para refletir, estudando e aplicando os conceitos em seu dia a dia. É isso que eu chamo de fitness intelectual.
Fala sério, que eu não sou Valério, eu não sou Delúvio. E nem tenho distúrbio mental. Fala sério, que eu não sou menino, não sou civilino, nem recebo propina mensal. Fala sério, lá o tempo está feio e a bomba dos correios explodiu no Planalto Central. E o eleitor com cara de babaca voltou num panaca que só fez promessa. Deputados que enganaram a gente, Cássios delinquentes que roubaram a peça. Só caixa dois no bolso deles que interessa. Fala sério, fala sério.
E assim então, ao som de Fala Sério, composição de 2006 de Rocivaldo Patriarca dos Santos, um eletricista de Manaus, compositor e cantor nas horas vagas, mais conhecido como Peteleco da Viola, que vamos saindo pensativos. Como justo, Lala Moreira na técnica, a ínclita Cissa Camargo na produção e eu, este velho conservador que gosta de respeitar aí umas coisas antigas, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Edson Schneider, Dan Ariely, Leandro Carnal, Jonathan David Reid, Nico Nikolaevski, Dominguinhos, Yamandu Costa e Peteleco da Viola. Olha só quem apareceu por aqui, hein? Atenção, hein? O Itaú Cultural, que está comemorando 30 anos com uma exposição fantástica chamada Modos de Ver o Brasil, com grande parte de um acervo construído desde o final dos anos 60 e que permanecerá exposto na Oca, no Parque Ibirapuera, até 13 de agosto de 2017. Cara, é imperdível. Acesse facebook.com/Itaú Cultural e deixe lá sua mensagem de parabéns a quem há 30 anos investe na cultura brasileira. Este é o Café Brasil, de onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha no portal cafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. Quem estiver fora do país é o 5511-964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Mergulhe fundo no mundo do Café Brasil acessando, para o resumo deste programa, portalcafebrasil.com.br/571. Para a confraria, cafebrasil.top. E para o Premium, cafebrasilpremium.com.br. Conteúdo provocativo, grupos de discussão e uma turma da pesada, reunida para trocar ideias de forma educada, compartilhando conhecimento e crescendo junto. E para terminar, Machado de Assis. Não é a ocasião que faz o ladrão, o provérbio está errado. A forma exata deve ser esta: a ocasião faz o furto, o ladrão já nasce feito.
Café Brasil.
Ajuda os vós.
Há 13 anos em seu coração.